Alô, você ligado no GE.Globo, alô, você ligado no GE Fluminense, tá entrando no ar mais uma edição do podcast da Torcida Tricolor, edição 337, edição pré-mundial, e o Fluminense já está na Arábia Saudita, acabou de pousar na cidade que vai receber o Mundial de Clubes nesta quarta-feira. O Fluminense enfrenta o vencedor de Al Ittihad e Al Ahly na próxima segunda. Mas agora podemos falar um pouco mais sobre a preparação do Fluminense, sobre já os planos para 2024, já que Renato Augusto já está na iminência aí de assinar contrato com o Fluminense, já é dado como jogador tricolor para a próxima temporada. Então temos muito assunto aí para bater um papo antes da estreia do Fluminense no Mundial de Clubes 2023, Fluminense campeão da Libertadores da América pela primeira vez em sua história. Eu já chamo ele, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Tudo bem, amigo?
Tudo bem, né? Tudo bem, a gente está no Mundial, né? Chegou todo mundo bem lá, pelo visto, já na Arábia Saudita, então tá tudo bem. Normalmente do tudo bem era logo após derrota, né? O Fluminense já não perde há mais de uma semana, então tá tudo bem.
Também não joga, né? Mas agora o jogo que importa é na próxima segunda-feira contra o vencedor de Al Ahly e Al Ittihad. Tudo bem, Davi? Davi Baixo, acompanha o dia-a-dia do Fluminense no GE.Globo.
Fala, Edgar, Gabriel, todo mundo que nos assiste, nos escutará, nos escuta, enfim. É isso que o Gabriel falou. Agora são 10h15 e o Fluminense já está em solo árabe, em solo saudita, porque desembarcou por volta das 10 horas da manhã em Jeddah, lá na Arábia, sede de todas as partidas da competição. E daqui a mais precisamente cerca de 24 horas e daqui a 4 dias teremos o Fluminense em campo pelo Mundial de Clubes.
Gostei da pronúncia, né? Jeddah. Como é que fala, Davi?
Jeddah. Mentira, não faço a menor ideia. Certamente a pronúncia está errada. Eu já quase confundi com Jedi várias vezes lá. Eu fico pensando nos cavaleiros de Jedi que habitam por lá.
Essa pronúncia tá certa, Davi. A gente não sabe exatamente da onde ela é. Se ela é da costa sul do Canadá, se ela é de qual lugar.
É que eu tenho um sotaque um pouco mais ao norte.
Da Noruega.
Às vezes eu tenho um sotaque um pouco mais ao norte da Saudita. O meu árabe é um pouco mais. É que quando eu fiz o curso, a professora era da parte norte ali.
Eu não fiz esse, eu fiz online.
Boa justificativa. Os nossos enviados especiais à Arábia Saudita estão chegando também em breve. Gustavo Garcia, acompanha o dia-a-dia do Fluminense, já está a caminho. Assim como o Felipe Siqueira, nosso produtor de Fluminense na TV Globo. E todas as equipes da TV Globo, né, que vão acompanhar o Fluminense no Mundial de Clubes. Antes da gente começar esse podcast, essa edição 337, queria fazer um convite para todo mundo que está ouvindo. Talvez muitos já tenham assistido, mas para quem não assistiu ainda, vale a pena ver na Globoplay. Todo dia é 4 de novembro, o Fluminense Conquista América, documentário especial da Globoplay pelo título do Fluminense, relembrando a trajetória do Fluminense na competição, bastidores das partidas, entrevistas exclusivas com personagens do título, né, como Fernando Diniz, John Kennedy, Cano, Nino, Keno, Arias, enfim. Muitos jogadores assim, do Fluminense falaram com exclusividade para esse documentário, então ficou bem legal. 1h45 da produção da Globoplay já está disponível, então acompanhem, assistam, porque ficou muito legal esse documentário. Tem sonoras muito interessantes, o Keno relembrando o início dele, né, com 24 anos ele ainda não era profissional, 10 anos depois ele conquista a Libertadores, ele se emociona muito ao relembrar a trajetória que ele quase abandonou o futebol. Enfim, tem muita coisa legal nesse documentário, então fica aqui o convite para você ir lá na Globoplay e assistir. Todo dia é 4 de novembro, o Fluminense Conquista América. Queria mandar um abraço também para o meu amigo Matheus Almeida. Eu estava num sambinha no domingo, ele veio me falar comigo lá que acompanha o podcast. Então, mais um ouvinte aí, assíduo do nosso podcast. Então, Matheus, valeu pela audiência. E vamos falar então de Fluminense na Arábia, né, Gabriel? Ontem, Aeroflu, lá no Galeão. Muita gente se deslocou até o Galeão, até pela dificuldade, né, de horário, trânsito. Então, uma galera foi lá receber o Fluminense. E estamos vendo já aí, você que acompanha a nossa live ao vivo no YouTube, do Aeroflu, do nosso Marcelo Neves, nosso setorista, que acompanha também o dia-a-dia do Fluminense no GE.Globo. A galera foi lá receber, foi dar o último apoio ao Fluminense antes da viagem, né, Gabriel?
Eu Enfim, a gente fez ontem uma live, participei da live do GE, acompanhei uns 50 conteúdos aí pensando em Aeroflu. E, cara, assim, primeira coisa ficou um negócio meio esquisito ali de organização. Assim, esse é o primeiro ponto. Um monte de gente estava achando que era 8 horas da noite, que era a concentração lá, quando 8 horas da noite o ônibus do Fluminense já estaria lá dentro. Por outro lado, também teve que ser lá no terminal de cargas, né? Porque, enfim, a Rio Galeão ali pediu, o consórcio ali que administra, né? O consórcio, a operadora, não sei como é exatamente como chama, administra o aeroporto. E aí acabou que, assim, ficou um negócio meio estranho ali, meio que no meio do nada e tal, que confundiu uma quantidade grande ali de torcedores, que o Fluminense também divulgou que seria num lugar e a galera concentrou no outro. Ficou confuso ali. Mas ainda assim, tinha uma galera boa lá. Eu até fui assim, cara. Primeira coisa, eu não sei quantas pessoas vão em Aeroflu. Normalmente nesse espaço aí, eu não me lembro de outro Aeroflu nesse espaço onde era o terminal de cargas ali. Então eu fui pegar como exemplo, né, o que o Flamengo fez no em fevereiro. Você olha as fotos, cara, não é ali diferente, não, tá? A quantidade de pessoas. Porque eu vi que uma galera que tava lá falou, pô, esperava mais gente. E a minha comparação na hora foi o seguinte: fala, cara, eu acho que você foi, né? Até eu falei com amigos foram, falei, cara, acho que você foi com a cabeça de festa da Libertadores na Presidente Vargas. E não ir para a zona norte do Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, no trânsito do Rio de Janeiro de 5 e pouca da tarde. Assim, tem que ser a pessoa que tem disponibilidade de trabalho e de distância. Acabou que no final das contas, quem se deu melhor foi quem foi para o hotel do Fluminense lá na Barra. Porque aí no hotel tinha, sei lá, 30 pessoas no máximo ali, todo mundo conseguia pegar autógrafo, tirar foto, ficar tranquilo. Até os jornalistas que foram também pro hotel se deram melhor, que tinha entrevista e tal, enquanto lá só passou o ônibus. Foi muito mais uma festa da torcida ali do que necessariamente uma questão do time. Até porque o time não podia parar, tinha esse detalhe também. Chegava ali na hora que entrou, logo depois que passou da torcida. Até a equipe da FluTV, que não iria viajar, né? A parte da equipe da FluTV que não iria viajar para a Arábia Saudita, teve que descer do ônibus, que não podia passar dali para lá sem embarcar pro voo. Então, ali é uma área muito mais controlada, né? Você não pode ter drone, você não pode ter uma série de coisas.
Não dá para comparar com a festa do título da Libertadores, até porque ali era num domingo, né, num dia sem trabalho, de manhã, tranquilo para você chegar no centro, com o metrô, com o transporte público assim quase na porta. E você comparar com ontem, né, Davi? Uma terça-feira, final do dia, o trânsito do Rio de Janeiro, para você chegar ali no Galeão, fora as pessoas que trabalham, né, naquele horário, não tinham como ir, mas assim mesmo, quem queria ir ainda tinha uma dificuldade de locomoção, né, de transporte para chegar até lá. Então, ou seja, até o nosso Marcelo Neves, que estava lá acompanhando, e algumas dessas imagens aí que vocês viram são do Marcelinho, ele por volta de 6 horas falou: galera, se o ônibus chegar por agora, não vai ter ninguém. Mas porque houve essa dúvida, né, que o Gabriel falou, que tinha muita gente achando que era um pouco mais tarde, né? Sendo que o embarque do Fluminense acho que já era 8h50, o voo, então não tinha como chegar 8 horas, né? Voo internacional você chega bem mais cedo. Enfim, acabou que deu certo no final, né, Davi?
Não, deu certo, deu certo. Mas é isso, o Fluminense, por ser voo internacional, tem que passar por toda a questão de imigração também. Então, naturalmente, seria um voo. Eles teriam que chegar mais cedo do que às 8h55, que era o horário previsto para o embarque. E o voo acabou saindo umas 9 e pouca, mais ou menos, por aí. Então, realmente, tinha que chegar antes, mas eu acho que isso do horário também que dificulta, né? Querendo, por mais que seja fim de ano. Ainda não é aquele, não tá naquela semana ali do recesso, né, de ano novo ou qualquer coisa do tipo. Então, é complicado você conseguir chegar lá
São 10 horas da
a
manhã e a gente
tempo,
está
mas
trabalhando, Davi. São 10 horas da manhã e a gente está trabalhando. Não está ainda no miguezinho do fim de ano, né?
pois é, não, aqui é trabalho 24 horas por dia, né, Gabriel? Você que também acompanha o dia a dia do
Deve ser.
Fluminense, sabe como é que é que funciona. Mas ainda mais agora que tem 6 horas a mais de fuso horário aí com o Fluminense
Agora tem
nas
tempo.
Arábias. Foi. Mas é isso, o horário acho que complicou um pouco para o torcedor comum, digamos assim. Mas, claro, quem pôde Tava lá, eu vi alguns amigos tricolores que estiveram por lá. Tem o vídeo do Marcelo Neves mostrando ali. Tem o do Bruno Murito também. O vídeo que tá mais vermelho, assim, da torcida é o do Marcelo Neves. E um que pega mais o ônibus entrando, assim, passando pela barreira, passando pelos torcedores e entrando no aeroporto, é do Bruno Murito, nosso outro trepidante que estava na Ilha do Governador. E é isso, agora é aguardar a chegada também de Gustavo Garcia e Felipe Siqueira, né? Esse Felipe Siqueira aí eu sempre fico um pouco preocupado porque não é famoso pelo azar, mas espero que cheguem bem, espero principalmente que voltem bem, acho que essa é a minha maior preocupação.
Já fiquei sabendo que ontem no embarque, Davi, tava ali uma confusão para embarcar, né? E aí o pessoal entrou na aba de um dos repórteres da Globo que tem embarque prioritário, Platinum, Gold, enfim. Foi levando todo
Gustavo
mundo junto e o
Garcia, esse do
Siqueira ficou
repórter da
preocupado.
Globo.
O Siqueira ficou preocupado, assim, não, será que pode? Será que não pode? Ficou para trás e sumiu. Todo mundo entrou na aba do repórter ali, embarcou rápido, o Siqueira sumiu. Então, onde está o Felipe Siqueira? Foram achar ele depois só dentro do avião lá. Porque ele teve medo de entrar junto com a prioridade. Mas, enfim, acho que vai chegar na Arábia, né? A gente espera que sim, que senão vai ficar complicado para ter reportagem na TV Globo.
E apesar de ter embarcado ontem, eles não vão num voo no nível do Fluminense também, que é sai
Ah, não.
Galeão, vai, né, ali no pinga-pinga, acho que é
Sim.
São Paulo, Doha, não sei se é Doha, Dubai, alguma coisa assim, e vai para lá.
É isso, Doha.
O Fluminense foi direto, né? Com o Lolô do lado do cano. Sentadinho ali, do lado do
É, quem
cano
também
no
foi
avião.
hoje que eu vi, que não foi no voo, né, do Fluminense ele diretamente, foi a esposa do John Arias. E junto com o filho, não, o irmão do John Arias, né? Estavam indo. Eu acho que não era o voo do Fluminense. Eu só vi a foto hoje de manhã, acho que era um outro voo. Devia estar embarcando também ali. Muitos familiares vão, né? A gente vai acabar vendo um pouco isso. Quem tem ali mais disponibilidade de tempo, até interesse mesmo, né? Tá indo, porque mesmo para quem não for só pelo Mundial, é uma viagem interessante ali também, né? De certa forma, né? Para quem não conhece o Oriente Médio.
Exato. Antes de a gente falar, já que o Mundial já começou, né? Só mandar mais um abraço, um beijo, na verdade, para minha amiga Luma Maciel, que levei uma bronca aqui no WhatsApp, que não mandei mensagem para ela, que foi aniversário dela nesse final de semana. Acompanha nosso podcast aqui, todas as edições. Então, um beijo para Luma, parabéns. E o Mundial já começou, né, Davi? O Al Ittihad ganhou do Auckland City na primeira partida, por 3 a 0, o time do Benzema, do Romarinho, do Kanté, aliás, os três que fizeram os gols, né? Romarinho, Kanté e Benzema. Ganhou por 3 a 0 do Auckland City, mas eu acho que não é muito um parâmetro para a gente ainda ter uma noção da força desse Al Ittihad, né? Que atualmente, se eu não me engano, é quinto colocado no campeonato árabe, da Arábia Saudita, e agora vai enfrentar o Al Ahly. Eu acho que essa partida entre Al Ahly e Al Ittihad, a gente vai ter um pouco mais da noção da qualidade desses dois times para ver quem enfrenta o Fluminense no próximo dia 18, segunda-feira, né?
Eu acho que é isso, assim, o Fluminense não, se ele estava esperando, estudando o Auckland City, eu acho que é muita boa vontade ali e querer fazer também, né, pesquisar um time diferente, porque assim, né, brincando que para qualquer time do Campeonato Carioca ali, bateria de frente com esse Auckland, mas, enfim, o goleiro, só foi 3-0 porque o goleiro também evitou que fosse um placar mais elástico, né. Acho que me fugiu agora o nome do rapaz, mas foi 3-0 com
Trey.
pelo menos umas três defesas ali. Oi?
Eu acho que era Trey, não era o goleiro? Goleiro
Tracy,
Trey.
Tracy, acho que é isso.
Trace, Trace,
Alguma
Trace.
coisa assim, que lembrava da canção do Lovezinho. Mas. Enfim. Mas é isso, agora que realmente é que são elas, né? O Mundial começou, mas vai começar mesmo na sexta-feira com o Auckland City, com o Al Ittihad e Al Ahly, e para saber quem vai ser o adversário do Fluminense. Esse Al Ahly, eu lembro que a gente fez uma entrevista com o Keno, antes, ainda naturalmente antes da viagem, mas que ele dizia que ele já jogou no futebol egípcio e falou que o Al Ahly, historicamente, por lá, não necessariamente esse time exatamente de 2023, de dezembro de 2023, do Al Ahly, mas é um time que lá é o bicho-papão do Egito, ganha. Já ganhou não sei quantos campeonatos africanos, assim, é dos mais tradicionais por lá. Só que agora, naturalmente, a gente também conhece muito pouco, né? É difícil pra gente também conseguir assistir qualquer coisa de campeonato egípcio por aqui. E o Al-Ittihad é isso que você falou, é o quinto colocado do campeonato árabe, mas está na competição por ser o atual campeão, né? A campeão do campeonato saudita. E tem ali a linha de frente. Do meio para frente é aquele espetáculo. Tem talvez acho que um árabe que seja um pouco mais desconhecido. E o camisa 10, Igor Coronado, brasileiro, também é desconhecido para a gente, mas lá tem sua moral. Só que a defesa também é completamente composta por jogadores desconhecidos, em sua maioria, por nós brasileiros. E uma coisa até que eu falava com o Gabriel, a gente fez a live pré-jogo aqui no GE também. Falando sobre o Auckland City e o Al-Ittihad, que era como se fosse aquele time de videogame que você está querendo fazer. E a Jéssica Seiscon, no pós-jogo, ela definiu de forma muito mais correta do que a minha, que era o espetáculo. Eles estão contratando pelo espetáculo, e eu falava que era como se fosse o meu irmão jogando videogame no modo carreira ali, que ele quer contratar vários atacantes de nome.
É, na defesa, Gabriel, acho que o único conhecido é o Marcelo Groi, né? Goleiro ex-Grêmio. Porque de do meio para frente você tem Fabinho, Kanté, Benzema, Romarinho, o Coronado, que não é muito conhecido pra gente, mas tem moral lá, é brasileiro e já foi até especulado em clubes brasileiros na última temporada, né? Na atual temporada, melhor dizendo. Se eu não me engano, eu vi notícias que o Botafogo queria ele, enfim. A zaga, tirando o Marcelo Groi, é formada provavelmente só por jogadores sauditas, né?
Eu, assim, obviamente, como o Davi falou, né? Ninguém quer pagar de profundo conhecedor de futebol do mundo inteiro e tal, mas dando uma estudada no Al-Ittihad, assim, esse jogo contra o Auckland, ele só tinha oportunidade de provar que o Al-Ittihad era péssimo. Não provou, porque para isso ele teria que perder pro Auckland City. Então não provou. Então ganhar do Auckland City não provava muita coisa. Acho que assim, o que dá para a gente poder mapear ali em relação ao Al-Ittihad é que eu acho que logo assim que sai o Mundial, ali a questão do sorteio e tal, dos caminhos, todo mundo fala: Meu Deus, Al-Ittihad, o Fluminense está eliminado na semifinal, não jogará nada e tal. E eu olhei ali o roteiro e falei: Cara, o Al-Ahly, assim, mal comparando, acho que até maior do que o Al-Ahly seria um Boca Júnior da África, assim. Qualquer torneio que acontecesse por aqui, que tivesse um Boca Júnior, você vai olhar e vai falar: Meu amigo, é o Boca. Eu acho que o de 2012 é muito mais o retrato disso do que o desse ano, tá? Mas o Boca de 2012, que vai passando ali as fases, enfim. Com a camisa, o Al-Ahly é até maior do que isso para o continente africano, que obviamente é um continente também mais fraco em relação ao futebol do que o da América do Sul. Mas, então assim, é um time que, cara, vai ter torcida pra cacete lá no estádio, não vai ser igual a gente viu ontem, que era só torcedor do Al-Ittihad. Então, tem jogo. O Al-Ittihad, assim, ele deu espaço para um time que é nulo no ataque ter uma ou duas chances. Assim, isso me animou um pouquinho, assim, o espaço que o Al-Ittihad deu para um time como o Auckland, que nos 15 primeiros minutos até teve ali condições de chegar enquanto ainda tinha disputa, porque o time era muito ruim. Me deu um ânimo em que eu falei: Cara, se a gente enfrentar o Al-Ittihad, pode ser que esse jogo seja 4-2. A gente tem que lembrar uma coisa assim importante sobre o Al-Ittihad, né? A gente ainda não viu o Al-Ahly, mas que acho que foi bem nítido nesse jogo. A gente está falando de um clube que não joga uma quantidade de jogos muito grande, né? E, ou seja, a tendência também desses jogadores que vieram da Europa é abaixar um pouco o ritmo físico. Então, o que eu tô falando? Que para ganhar do Fluminense, a gente já viu que os times que ganharam do Fluminense, do Fernando Diniz, jogando a Vera, jogando sério, são times que tinham uma intensidade dobrada naquele jogo. É o grande exemplo que eu sempre dou do Fortaleza, de como o Fortaleza, ao longo desses 2 anos de Diniz, o Fortaleza, o Vojvoda, foi uma pedra no sapato. Mas que o Fluminense tenha número bom contra o Fortaleza, mas os jogos são sempre muito difíceis, porque é um time muito intenso. E o time do Al-Ittihad é exatamente o inverso disso. Até a característica dos jogadores mesmo. Não é um time intenso. Então, assim, se o Fluminense vai ter a bola, porque o Fluminense vai ter a bola, sempre tem a bola. Se o Fluminense vai ter a bola e o time do outro lado não é tão intenso, é muito difícil para o Al-Ittihad conseguir eliminar a gente. Mas assim, no mapa geral, eu ainda não vi ainda como tá, casas de apostas e tal, assim, mas no mapa geral ali, eu diria que o Al-Ahly é até favorito contra o Al-Ittihad, cara, assim, para o jogo de sexta-feira. Mas o Al-Ittihad tem mais jogadores decisivos, né? Então, numa dessa para poder resolver a partida também, não custa muito, não. É, olhando casa de aposta, assim, não tá, não. O Al-Ittihad está bem favorito aqui. Tô olhando aqui, o favoritismo tá bem alto pro Al-Ittihad. Enfim, mas
E
eu acho que tem muito mais jogo do que a gente imagina.
esse jogo de segunda, Gabriel, tem outros fatores, outros ingredientes, né? Porque a estreia é sempre um jogo nervoso. O Fluminense nunca disputou competição. A maioria dos jogadores do Fluminense nunca disputou competição. Até a gente fez uma matéria, eu acho que hoje, no GE.Globo, né, Davi? Sobre os jogadores do Fluminense que já participaram do
Isso.
Mundial e tal. Marcelo, obviamente, é o maior campeão ali do elenco, né? Ganhou quatro títulos pelo Real Madrid. Mas tem outros jogadores, o Cano já disputou. O Keno já disputou?
Não,
Você lembra, Davi?
é o Marcelo, Ganso, Léo Fernandes, Cano e Felipe Melo.
Isso, Felipe Melo. É um jogo diferente, né, Gabriel? Não é um jogo Fluminense Al-Ittihad pela décima rodada do Brasileirão. É um jogo ali que tem ingredientes, tem um nervosismo, e todos os brasileiros que disputam o Mundial e até os que já foram campeões falam da dificuldade desse primeiro jogo, né? Que é sempre um jogo tenso, nunca é um jogo assim goleada, é sempre 1-0, 2-1, é sempre ali um jogo que muitas vezes, acho que não vai ser o caso desse ano, tá? Mas algumas vezes já teve casos de times brasileiros com muito mais qualidade que o time da semifinal, claramente muito superiores, e mesmo assim era um jogo tenso, um jogo nervoso, né?
Cara, o Al-Ittihad participou do Mundial uma vez. Foi um 3-2 que ele tomou do São Paulo na semifinal, em 2005. Foi um jogo dificílimo pro São Paulo. Eu acho que tem um fator aí também, Edgar, e aí uma dificuldade maior, né, nesse ponto, se a gente enfrentar o Al-Ittihad, que é isso tudo que você fa foi falando de, pô, a dificuldade da estreia. O Al-Ittihad já vai ter jogado duas partidas. Né? Já acabou a ansiedade da estreia para eles, né? Se a gente enfrentá-los. A questão da adaptação à competição. Cara, foi muito mais fácil para o Fluminense entender uma final da Libertadores no Maracanã do que seria entender uma final da Libertadores em Guayaquil, sei lá, para pegar a última sede. Então, o Al-Ittihad já está em casa. Ele vai olhar para o lado e ele não vai olhar e pensar: tem que virar a bola para o lado esquerdo ali, para o setor norte, sei lá, do estádio. E hoje é jogo do Mundial de Clubes. Ele olha para lá, ele já sabe que é onde tá a torcida dele, ele não tem distração nenhuma, que ele já tá no cenário normal. Isso eu acho que é algo ruim pro Fluminense. Eu diria até que talvez. Eu nunca pensei nisso, não, e também nunca vi isso no, em nenhum debate sobre essas eliminações de sul-americanos na semifinal. Talvez esse formato, por mais que asiáticos, africanos, etc., tenham que jogar uma partida a mais. Ele até favoreça esse time que venha das quartas de final por não ter o peso da estreia. De certa forma, talvez seja um ponto ali de favorecimento de já ter tirado ali o peso da estreia e jogar sem a responsabilidade contra o sul-americano. É algo que acho que pode acabar influenciando também. Mas é bom reforçar isso. Independente do Al-Ahly, do Al-Ittihad, etc., duas coisas precisam ser faladas sobre a semifinal. Uma, o Fluminense é favorito contra qualquer um dos dois. Não adianta ficar, não, mas o time dos caras tem. Não, o Fluminense é favorito. Pô, se eu não admitir que o campeão da Libertadores é favorito, quem que vai ser favorito, né? E o campeão da Champions League também, né? Mas enfim, o Fluminense é favorito. Não tem que ter medo de admitir isso, não é desrespeito. Segundo, não é vergonha, vexame histórico ser eliminado na semifinal do Mundial. As últimas 10 vezes que aconteceu uma semifinal de Mundial, em cinco o Sul-Americano passou. Dos últimos cinco Mundiais, o Sul-Americano só passou 2 vezes. Então, assim, é muito comum. Se tornou muito comum, tá? O Fluminense é favorito, mas não é uma vergonha ser eliminado na semifinal, não. Dito isso, vamos para o final.
Eu acho que
A
já
percepção
foi
que eu
uma
tenho.
vergonha lá atrás. Rapidinho, Davi, só para complementar o pensamento do Gabriel. Eu acho que já foi uma vergonha lá atrás. Por exemplo, você perder para o Mazembe do Congo, eu acho que ali foi uma vergonha, uma eliminação que não podia acontecer, por exemplo, a do Internacional. Agora, a cada ano que passa, deixa de ser. Porque, por exemplo, agora principalmente com o investimento da Arábia Saudita, se o Fluminense pegar o Al-Ittihad com Kanté, Romarinho, Benzema. Que vergonha é essa de perder para um time com jogadores que até ontem estavam disputando a Champions League? Mas até ano passado mesmo, o Flamengo perde para um Al Hilal, que é a base da seleção da Arábia Saudita que ganhou da Argentina na Copa. Foi a única seleção a derrotar a Argentina. Não é uma grande seleção. Mas é um time que se conhece, que joga junto há muito tempo, enfim. Tem sua qualidade, entendeu? Então acho que a cada ano que passa, não é mais vergonha. Já foi. Hoje em dia não é mais. Fala, Davi.
É, a percepção que eu tenho era até um pouco nesse sentido também. Mas eu acho que, além disso, tem a questão do. Eu acho que o Al Ittihad, se o Fluminense eventualmente pegar o Al Ittihad e for eliminado por ele, eu acho que seria menos pior, pelo menos, do que se pegar o Al Ahly e for eliminado pelo Al Ahly. Não necessariamente pela qualidade técnica do time, que de repente o Al Ahly pode ser mais bem treinado do que o Al Ittihad, apesar dos nomes famosos. Mas é justamente pro torcedor que vai pegar no pé, pro torcedor rival que vai questionar, vai ficar zoando. Isso, obviamente, vai zoar de qualquer forma, zoaria de qualquer forma. Mas a questão é o Al-Ittihad tem esses nomes, né? Eu acho que o peso que eles têm, acho que acabam invariavelmente tendo essa relevância também no fato de, pô, é claro que o Fluminense não quer ser eliminado, não. Estamos só fazendo elucubrações aqui. Mas eu vejo um pouco dessa forma. Eu acho que sendo o Al Ittihad seria menos pior do que se fosse o Al Ahly, sabe?
E eu acho que esse ponto que o Davi falou é importante, até junta com o do Edgar, né? Que assim, o Flamengo, quando foi eliminado ano passado, eu matei o Flamengo. E assim, apesar de eu ter falado que não é vergonha, etc., o rival vai zoar a gente cair na semifinal. Isso é fato, tá? E tem que zoar mesmo, porque eu massacrei. Eu tava em Porto Seguro quando o Flamengo foi eliminado pro Al Hilal. O que eu mandei mensagem em grupo de WhatsApp, meu amigo, em Twitter e tal, eu fiz isso porque rivalidade é isso. Futebol funciona assim. Assim, isso que o Davi falou é importante. O Al Ittihad tira o peso disso, de um problema desse, assim como também garante uma moral maior passando também. Se passar do Al Ittihad, é uma moral maior. Porque assim, é totalmente diferente. O cara que fez o gol no Flamengo, fez os dois gols. Eu fui até buscar aqui o nome dele, que eu não tava lembrando. Foi o Al-Dawasari, que fez dois gols pelo Al Hilal. Esse maluco meteu dois gols na Copa, pô. Ele faz gol. É ele que faz um dos gols contra a Argentina e depois ele que vai lá fazer um dos
Bom
gols contra o
jogador.
gol da Arábia contra o México. Meteu dois gols em três jogos na Copa. Só que ninguém sabe quem é o Al-Dawasari. Todo mundo sabe quem é o Benzema. Então isso por um lado, né, tira, entre aspas, a responsabilidade do Fluminense. Por outro lado, também bota um desafio, né? O menino vai ter que marcar também o Benzema. Mas eu, repetindo assim, eu ainda acho que dá ao Ali. Ainda tô nessa ainda.
Recebi informações aqui no meu ponto que temos imagens do desembarque do Fluminense. Olha aí, você que está acompanhando nossa live ao vivo no YouTube. O desembarque do Fluminense nesse momento lá na Arábia Saudita. Os jogadores passando aí: Felipe Melo, Marcelo, Samuel Xavier, John Kennedy, Johnny Gonzalez. Fluminense já em solo saudita para a disputa do Mundial de Clubes. Fábio, Ganso, André. Todos os jogadores do Fluminense aí já na beca, né? Com esse terno aí que o Fluminense preparou para a viagem. Lima, Thiago Santos, enfim, a delegação do Fluminense já na Arábia Saudita. David Braz passando agora aí na frente da câmera. Martinelli, enfim, esse é o Fluminense já em solo árabe para se
A gente
preparar
vai passar
para a
imagens
disputa do Mundial de
agora.
Clubes.
A gente vai passar imagens agora do time do Al Ittihad. Vai lá, Edgar, os jogadores. Aí.
Vamos lá, passando agora aí, ó, Benzema, Kanté, Fabinho, Romarinho, Marcelo Groi, olha aí, ó.
O Coronado já fica mais difícil identificar. O Coronado já ficaria
Coronado.
mais
Não, é
difícil.
só falar que alguma hora ele vai passar, né? E o Fluminense já em solo
Edgar?
saudita para a disputa mundial, estreia na próxima segunda-feira. E qual que é a programação, Davi? Você acompanha o dia a dia do Fluminense? São quatro treinos, certo?
Perfeitamente, vou até pegar aqui a minha colinha. São quatro treinos até a estreia. Na estreia, segunda-feira, às 15 horas, horário de Brasília. Lá são 6 horas a mais, é 9 horas da noite. E depois desse jogo, são mais três treinos do Fluminense em solo saudita para a disputa do terceiro lugar ou para a disputa da final. O que eu queria fazer uma pergunta até, Edgar, os treinos são na parte da tarde, por volta das. Aqui no horário da manhã, por volta das 10h30 da manhã, lá 4h30 da tarde. O que eu queria fazer uma pergunta para o Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor, Edgar, é se ele vai, assim, eu queria saber qual a promessa em caso de título do Mundial de Clubes. Vai fazer um Nevôu? não sei, vai aparecer na live aqui com aquele óculos do Marcelo azul ali, porque eu acho que tem que ter alguma coisa. Eu gostaria de tentar firmar esse compromisso.
Cara, eu já adaptei uma frase do Phil, que é o Phil que faz o canal lá, o Canal 20, o Jornada 1902 comigo, que é bem assim, cara, quantos times no Brasil aí viram título de Mundial? Sei lá, seis times, né, que são campeão mundial mesmo, três. A verdade é essa. Mundial, para mim, se o Fluminense ganhar esse Mundial, eu só trato o Mundial como Mundial FIFA só. E aí, o Fluminense vai entrar nesse seleto grupo. Eu esperei 28 anos da minha vida para ser campeão da Libertadores. Aí o Fluminense é campeão da Libertadores, do Mundial, e eu vou fazer um negócio para me punir? Eu vou andar 70 quilômetros, eu vou
Não
machucar.
necessariamente.
Dizem que o nevou machuca também, né? Cara, aquilo dali é pior
A
que andar.
tatuagem não se pune. A
Eu não
tatuagem é uma
sou muito cara da
lembrança.
tatuagem, não. Eu não sou muito o cara da tatuagem. Eu admiro quem é, mas eu não sou, não. Foi até a gente falou aqui, né? O mercado da tatuagem melhorou muito aí nesse último mês, né? Se for campeão mundial, então. Mas isso é um ponto interessante que o Davi falou. Eu acho que teve mais promessas da Libertadores do que do Mundial, tá? Acho que teve mais promessas. A
Ah,
tatuagem, por
sem
exemplo.
dúvidas.
A taça da Libertadores é mais marcante. Tá? Eu acho que teve mais promessas. É porque é meio estranho, né? Apesar do Mundial ser muito grande, assim, né? A gente estava mais no desespero da Libertadores. Eu vi algumas perguntas até, assim, de vez em quando chega lá no canal algumas perguntas, tá? O pessoal manda na rede social. Fala, Gabriel, ser campeão mundial ou ganhar a Recopa contra a LDU? Pô, eu falo, cara, mundial, né? Parece que, né? América do Sul, Recopa. Mundial. Enfim, eu acho que a galera. O Mundial é um negócio meio distorcido na cabeça da galera, assim. Não sei se é o êxtase de já ter ganhado a Libertadores. Não sei o que vocês acham. Se é o êxtase de já ter ganhado a
Eu acho.
Libertadores logo antes. Se é muito sonho
Eu acho.
irreal.
Eu acho que é pela dificuldade, assim. A Libertadores, mais que o Fluminense nunca tivesse conquistado, era um sonho real, assim. Dava para ganhar. Principalmente agora nessa fase que a gente vê os times brasileiros chegando muito nas fases decisivas. Então, você fazer um bom time, né? O Fluminense está aí, se classificando há 4 anos seguidos. Foi quinto lugar no brasileiro, foi terceiro lugar no brasileiro, sétimo lugar no brasileiro, enfim. Tá ali num top 5 do Brasil há 3, 4 anos, e aí você vai chegando nas fases decisivas e muitas vezes você pega um time brasileiro, às vezes você pega um time sul-americano, mas em má fase, enfim. O Olímpia, por exemplo, não tinha um grande elenco e estava nas quartas de final. Então, ou seja, acho que era um sonho real, por mais que o Fluminense nunca tivesse conquistado, era um sonho real. Assim como a Recopa é um sonho super real, você enfrenta a LDU e você tem totais condições de ganhar. Agora, o Mundial é um plus. É aquela parada, vamos lá, óbvio que o Fluminense quer ganhar. O Fluminense vai lutar por isso, mas se perder para o Manchester City na final, gente, faz parte, né? Não é um, é até se você for apostar, né? Como o Gabriel falou aí, as odds, é a ordem natural você, o Fluminense, perder para um time que ganhou a Champions League. Pode ganhar? Pode. Futebol é assim: o Inter ganhou do Barcelona, o São Paulo ganhou do Liverpool. O Fluminense pode chegar lá e ganhar. Mas se tivesse que apostar, estatisticamente, a chance maior é de não ganhar. Por isso que eu acho que eu vejo como um plus, assim. Pô, ganhou? Ótimo, maravilha, vamos tirar onda, alcançamos um título, o maior de todos. Não ganhou? Beleza, faz parte, vamos lutar pela Libertadores ano que vem, vai lutar pela Recopa, enfim, brasileiro. Eu acho que esse é o pensamento do torcedor tricolor, né, Gabriel? Você acha que é por aí?
Não, acho que é por aí. Acho que esse formato. Eu gosto desse formato no Mundial, tá? Só pra deixar que tem muita gente que não gosta. Eu acho que é uma parada maneira. Seria, acho que, mais maneiro se não fosse só ali no Oriente Médio, igual vem sendo nos últimos anos, só Doha, Emirados Árabes. No caso, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar, enfim, eu achava legal quando era lá atrás no Japão também. Acho que podia dar uma variada mais em relação a isso. Mas acho que é esse ponto aí mesmo. É um sonho que você não acha muito possível, então você nem dedica muito tempo no sonho. Só que aí eu acho que a maioria dos tricolores agora, todo mundo vai concordar comigo agora. Quer ver assim, quando você começa a ver o time viajando. Aí você fala, cara. Aí entra, mistura um cair a ficha com os delírios também. O Ederson não vai pegar um chute do Germancano, pô, a gente precisa de uma bola. Aí você começa a ter aqueles delírios de ficar imaginando qual é o jogo. Acho que a galera aí entra mais no clima. A Libertadores, até por ser um torneio mais longo também, você vai entrando no clima ao longo do tempo também, né? Acho que tem essa diferença ali de curso do torneio.
Acho que é bem
É
isso,
questão
assim.
de que
É de...
também o.
O torcedor,
Desculpa,
ele
diga.
pensa assim, é
É.
difícil, mas imagina se ganha. Acho que o pensamento é esse, até do próprio rival. Ah, não vai ganhar isso não. Mas, putz, imagina se eles ganham. Acho que é mais ou menos isso, né, David?
É, a percepção que eu tenho também é que a Libertadores estava muito engasgada, né? E o que vier agora assim no Mundial é meio que lucro, obviamente. Qualquer se for goleado não é interessante. Mas assim, eu tenho um amigo que ele falava que, cara, na reta final do Brasileirão teve gol do Fluminense, eu tava no jogo, teve gol do Fluminense no Maracanã e é gol, beleza. Foi gol dos caras, ah, beleza também. Sabe? Então, assim, é meio que é isso, tá tudo certo, a gente é campeão da Libertadores e pelo menos essa questão foi resolvida, sabe? Pelo menos eu tenho um pouco dessa percepção de que foi meio que exorcizado tudo que tinha que ser exorcizado de 15 anos atrás, foi resolvido, o Fluminense merecidamente venceu, foi campeão em casa, enfim, tudo aquilo, todo aquele fantasma de 2008 foi embora e agora o que vier no Mundial de Clubes tá ótimo. Mas
É
é
isso,
óbvio
acho que
que o
a torcida
Fluminense
tá
vai
mais
buscar a
leve.
vitória naturalmente.
Exato. Eu acho que a torcida tá mais leve, né? Tá mais aliviada. Depois do título da Libertadores, meio que você tira um peso ali de 15 anos das costas e fala assim: ufa, agora eu vou aproveitar um pouco aqui. Eu acho que o Mundial tem muito dessa vibe também. Se ganhar, maravilhoso. Mas se perder, só não ser humilhado, como o Davi falou. Faz parte, vamos lá, foi legal disputar. Vamos focar no, nos próximos desafios do ano que vem. Acho que esse é o pensamento do torcedor. E falando no ano que vem. O Fluminense já está se movimentando no mercado. Por mais que esteja com a cabeça no Mundial, a diretoria está de olho também em reforços, em movimentações, pensando na temporada do ano que vem. E a gente já sabe, já foi até noticiado no GE.globo e em outros veículos, o Renato Augusto está muito perto do Fluminense, já está tudo certo entre as partes, faltam questões burocráticas, assinar contrato e tal, mas já está tudo certo. E ontem, antes do embarque do Fluminense, na saída do hotel, o Diniz e o Mário Bittencourt falaram sobre a iminente chegada do Renato Augusto. Vamos ouvir eles.
É, sim, tá bem encaminhado, assim, na verdade, em termos de contrato, ajuste de tempo, tudo encaminhado, né? Faltam apenas os trâmites normais, burocráticos, enfim, mas era um jogador que o Fernando tinha o sonho de trazer. Eu também não posso negar que tinha. É um jogador que eu sempre admirei muito, sempre gostei muito. Além de tudo, tem um passado nas Laranjeiras, né? Um passado lindo nas Laranjeiras. Eu, assim, tive a oportunidade de estar com ele. Assim, duas ou três vezes rapidamente em jogos assim que cumprimentei etc, mas tenho muitas pessoas que o conhecem, até morei num condomínio em que familiares dele viveram nesse mesmo condomínio também que eu morei aqui na Barra. E é assim, além de um grande jogador, é um grande homem, um grande caráter, que é como a gente sempre preza aqui no nosso elenco, né? A gente conseguiu montar o elenco que a gente conseguiu montar, a família que a gente tem aqui, porque além de grandes jogadores, a gente sempre opta por trazer jogadores muito fortes em personalidade, com muitos princípios, com muitos bons conceitos de vida, e o Renato é mais um desses jogadores que a gente está trazendo.
Não, é um jogador que dispensa comentários, história linda no futebol, um jogador extremamente talentoso, que decide o jogo, todas as informações que ele é um grande profissional, um excelente caráter, um ótimo amigo. E o jogador, para mim, ele fala pelo seu gesto dentro do campo. Então, há muito tempo eu admiro o Renato. E para a gente é uma alegria, uma honra muito grande poder contar com tamanho talento e tamanha integridade pessoal.
Diniz e Mário falando sobre a iminente chegada do Renato Augusto, né? Um jogador que o Mário disse que o Diniz já queria há um tempo, né? Já tinha pedido. O Mário também queria ver ele com a camisa do Fluminense. E agora, com a saída dele do Corinthians, ele não vai renovar o contrato, surgiu essa oportunidade. Foi tudo muito rápido, né, Davi? No mesmo dia que saiu a notícia de que o Corinthians não ia renovar com ele, já saiu a notícia de que os empresários deles tinham se reunido com a diretoria do Fluminense no CT, sem o Renato Augusto, que está passando férias. Mas já tinham se reunido ali para acertar tudo. E o Diniz falou, né? É um jogador que decide jogo. Então só falta assinar aí para ser o primeiro reforço do Fluminense para a temporada 2024, certo?
Certíssimo, Edgar. O Fluminense aguarda o Renato Augusto na reapresentação, né? Quando terminarem as férias dele. Ele ainda, naturalmente, tem contratos até o fim desse ano ainda com o Corinthians. E só não vai ser renovado, não foi rescindido, mas não vai ser renovado. E, de repente, é até uma coisa que a gente estava falando, se eu não me engano, no último podcast, em alguma live, quando a gente estava falando sobre o elenco do Fluminense para o início do Campeonato Carioca, que seriam a molecada da base, assim, os que não foram inscritos no Mundial, porque vão precisar, né, ter um descanso esses que estão na Arábia, e também os contratados. E aí Renato Augusto entra como uma dessas peças para a gente já até começar a ver como é que o Fernando Diniz pode encaixá-lo no time. Uma coisa até que o Rodrigo Coutinho falou, eu achei interessante, que era citando um pouco da questão de que não existe mais muito 11 titular, aquela questão cultural que a gente tem de saber o 11, do 1 ao 11 ali dos times titulares. Talvez isso esteja, no caso com o Fernando Diniz, isso ainda mais varia muito de um jogo para o outro, porque ele pode botar, de repente, ali, o Renato Augusto e o Ganso em determinada partida, se ele achar conveniente, dependendo do adversário. Ele pode, de repente, ficar só com o Renato Augusto ou só com o Ganso em determinados jogos, enfim. São coisas assim que a gente pode ver, que a gente vai ver a partir do ano que vem, mas é isso. Pelo que o Mário Bittencourt falou, o Clube Diniz comentou também, tudo certo, falta só assinar ali, vestir a camisa e botar o bonezinho da organizada, que essa é a verdadeira oficialização que tem quando o jogador chega no aeroporto e é colocado...
O bonezinho da patrocinadora. O costume é mais o bonezinho da patrocinadora.
Pode ser também.
Agora mudou. Mas é o bonezinho laranja, fica aí. O bonezinho laranja.
Eu tinha anotado aqui no meu roteiro para falar justamente do texto do Rodrigo Coutinho que o Davi citou. Ele fez um texto no blog dele, no GE.globo, e o título é o seguinte: a tara do 11 titular não faz mais sentido no futebol brasileiro. O que ele fala ali? Que agora com as 5 substituições, você tem muita opção de mudar durante o jogo, e agora você não tem mais um 11 titular. Óbvio que você tem aqueles jogadores que jogam mais, mas você tem 15, 16, 17, 18 jogadores que fazem parte de uma rotação e que são muito utilizados. E aí você pensa no Fluminense. Vamos pegar ali o time titular que entrou em campo na final da Libertadores. Além daqueles 11 jogadores, você tem outros jogadores que são muito utilizados, como Lima, Guga, Diogo Barbosa, John Kennedy, agora Renato Augusto, enfim, Marlon, Alexander. E aí até a gente, não vou nem citar que André e Nino são saídas iminentes, porque vai chegar alguém para substituir eles. Então a gente conta o André e Nino como já os futuros reforços que vão chegar aí para a zaga e para a volância. Mas você tem aí 16, 17, 18 jogadores que fazem parte dessa rotação do Diniz, né, Gabriel? Obviamente, alguns começam jogando muito mais partidas, mas você tem ali várias peças que entram muito durante os jogos e acabam sendo muitas vezes titular durante o ano também, por conta de lesões, suspensões, enfim. Eu acho que o Renato entra nessa rotação, talvez revezando com o Ganso, talvez jogando junto com o Ganso, enfim. Eu acho que com o Diniz, principalmente, o futebol do Renato Augusto vai aflorar ainda mais. Se ano passado, quer dizer, esse ano, no Corinthians, ele não teve grande destaque, ainda que ele tenha sido, em números, um jogador muito importante para o Corinthians, mas ele teve muito problema de lesão e tal, eu acho que no Fluminense, com o Diniz, o futebol dele vai aflorar ainda mais, e com o Filé, principalmente, tem tudo para ele estar em condições de jogo sempre que o Fluminense precisar, nas horas mais importantes. Que eu acho que foi o que aconteceu esse ano, né? Jogadores que tinham aí históricos de lesões, como Marcelo e Keno, estavam sempre disponíveis a grande parte da temporada e principalmente nas horas decisivas da temporada, nos jogos decisivos, principalmente da Libertadores, né?
Cara, eu até abordei isso na semana, alguma live, assim, alguma coisa. Acho que logo assim, quando na sexta-feira, quando falaram do Renato Augusto, aí a primeira coisa que vem, né? A gente tava até, na verdade, tinha entrado em live há 10 minutos, com a pauta toda prontinha, muito legal e tal, e do nada, Renato Augusto no Fluminense. Aí todo mundo, caraca, enfim. E a primeira coisa que vem é, nossa, mais um idoso. E aí você vai buscar número, isso é uma coisa que eu aprendi a fazer. Quando o Fluminense contratou o Keno no início desse ano, qual foi a primeira reação de todo mundo? O Fluminense está contratando um auxiliar para o Filé no departamento de fisioterapia, porque o Keno só vive machucado. E tá... Aí eu fui buscar o número, né? Falei, cara, beleza, o Keno ele só vive machucado. Então a gente está contratando um jogador que no ano passado deve ter feito o quê? 15 jogos, 20 jogos? Aí fui ver e o Keno tinha 44 jogos pelo Atlético Mineiro de média nos últimos 3 anos. Ele tinha jogado 40 em 2020, 40 e pouquinho em 2021 e 40 e pouquinho em 2022. Eu falei, cara, então peraí, a gente tá falando de um cara que teve uma lesão durante o ano? Isso é normal, pô. Normal de, o anormal já é mancando, que tem nenhuma, né? Mas assim, o normal é o jogador ter uma lesãozinha muscular, alguma coisa, isso é, acontece. E aí com o Renato Augusto eu vou fazer a mesma coisa. E sabe quantos jogos o Renato Augusto teve no ano passado, Edgar?
45.
É a mesma média que o Keno. Sabe quantas lesões ele teve? Sai notícia de 3 lesões dele. Eu fui caçar. 3 lesões do Renato Augusto. Uma é uma lesão que ele teve mesmo. Beleza. A outra é porque botaram ele pra voltar antes. Tem até uma confusão disso e tal, do Corinthians. O Luxemburgo chegou a dar entrevista. Forçaram o retorno dele antes do fim da lesão. E aí ele teve uma outra lesão. Mal comparando, não foi isso que aconteceu, mas mal comparando, foi meio que a do Alexander. Ele tem uma lesão, volta e tem uma outra lesão porque aquela não estava recuperada ainda. A do Alexander foi mais uma fatalidade, né? E aí essa terceira lesão, ele não perde nenhum jogo. É um desconforto que ele sente na panturrilha, passam 10 dias, que aí entra a data FIFA e ele tá jogando normal depois. Então assim, tem essa imagem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é isso que você falou. As 5 substituições te permitem trocar metade do time. Metade do time, pô. Te permite ter... Eu lembro que eu fui um dos que, inclusive, não tinha reparado isso, cheguei a reclamar no tempo. Te permite ter um Felipe Melo no time, como foi em 2023. O Felipe Melo, se eu não tô enganado, ele jogou 90 minutos 2-3 vezes no ano. O zagueiro titular do Fluminense jogou 2-3 partidas inteiras no ano. Você fala isso pra alguém, antes de mudar as 5 substituições, você tem um zagueiro que sai todo jogo. A pessoa vai ficar bolada, né? Fala, caraca, não tem como, vocês perdem. Só que em 5 substituições isso é possível. Igual, por exemplo, outras situações também. O Fluminense tinha o Ganso também, não deve ter muitas partidas com 90 minutos. Os dois pontas acabavam sempre saindo. O futebol de hoje em dia permite isso, permite essa mudança. Eu só acho que o Fluminense, a gente, né, que é jornalista, mas também os tricolores, tem que ficar de olho numa coisa, que é, não pode sentar no funcionou uma vez, vai funcionar sempre. O Fluminense nessa temporada tinha jogadores já muito maduros, jogando o seu auge e com uma idade baixa. Você tinha Nino, com 25, 26, você tem John Arias, você tem André, ali com 22 anos. Jogadores que estão no seu auge, e entregando como um jogador experientíssimo, mas com a idade baixa. São justamente os 3 jogadores especulados para sair, né? O Nino e o André com mais certeza. O Fluminense não tem, neste momento, esse tipo de jogador mais no elenco. Talvez só o Martinelli. Porque o Alexander não alcançou esse nível ainda. E aí você olha para os outros que viriam da base, porque o Fluminense só tem como ter esse jogador ou contratando, comprando na planta, contratando lá atrás, ou trazendo da base, porque um jogador desse é muito caro para você comprar. Você olha para a base e ainda tem um jogador que você prevê que vai ser isso daqui a 2 anos, 3 anos, que é o Arturo, o Cauã Elias. Esses moleques, João Neto, daqui a 2, 3 anos podem ser, mas eles não estão maduros ainda. Então, acho que o Fluminense tem que dar uma olhada melhor, acho que o pessoal lá dentro está fazendo isso, mas a gente dá uma averiguada melhor no elenco do Fluminense, porque, vamos lá, o Gustavo Gomes, um zagueiraço aí do Brasil. O Gustavo Gomes, como reposição do Nino, não é a mesma coisa. Apesar de ser um zagueiraço, mas não é a mesma coisa. A gente está falando de diferença de idade, de ritmo com o grupo, de conversa, do conhecimento que a fisioterapia e a parte medicinal lá do Fluminense tem do jogador, de saber os limites, saber que pode jogar um bocadinho mais. Então acho que esse elenco precisa de uma avaliação mais criteriosa do que só sair o Nino, contrata outro zagueiro, sair um volante, contrata mais a questão do Renato Augusto, lesão, isso aí é um assunto de quem está preocupado de mais ou de menos com o Fluminense nesse caso.
Ano passado, começo desse ano, na verdade, já falavam muito que o Fluminense só tinha jogadores mais velhos, né? E acabou campeão da Libertadores. Agora, a brincadeira dos rivais, após a iminente chegada do Renato Augusto, é mais uma vez, Asilo das Laranjeiras e tal. Mas esse fato que o Gabriel falou, ele é interessante e é preocupante, porque o Fluminense tem os jogadores mais velhos, acho que Eu estava até lendo que foi o primeiro campeão da Libertadores com mais de 7 jogadores no time titular com 33 ou mais anos, né? Se a gente for pensar, Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Marcelo, Ganso, Keno e Cano, são 7 jogadores com 33 ou mais anos, né? Mas ao mesmo tempo você tem ali um Nino, você tem um André, você tem um Martinelli, você tem um Arias, que são jogadores ali entre 21 e 25 anos, 26 anos, para dar uma equilibrada. E aí você perdendo dois desses jogadores, que é o que deve acontecer com o André e Nino, você precisa repor jogadores jovens também, para correr ali, para marcar, para dar o equilíbrio necessário com os mais experientes. Não que o Cano não corra, que o Keno não corra, eles correm demais. Estou falando mais no setor defensivo ali, você ter jogadores com mais vigor físico, que hoje o Felipe Melo e o Marcelo, por exemplo, não tem tanto. Então, eles são ótimos jogadores, ajudaram muito no título, mas em termos de marcação de vigor físico, você precisa repor peças como o André e Nino para ter uma mescla interessante, para ter um equilíbrio para a temporada 2024. Acho que é mais ou menos por aí que você pensou, né, Gabriel?
Não, é. Exatamente nesse sentido mesmo. Ah, se você falou a zaga do Fluminense, por exemplo, eu dei o exemplo do Gustavo Gomes. Não é, o Fluminense não tá atrás do Gustavo Gomes, né? Isso não, tá, só usei como exemplo. Mas é um zagueiraço que tem 30 anos. Se vem o Gustavo Gomes pro Fluminense, por exemplo, o Fluminense teria uma zaga inteira. Acho que seria a maior média de idade de zaga do Fluminense ali, ou dos times do Brasil, sem dúvida, com Fábio, Samuel Xavier, Gustavo Gomes, Felipe Melo e... Bom, não precisa nem Gustavo Gomes, bota o David Braz ali de titular, né? David Braz, Felipe Melo...
Bota o Thiago Silva.
Bota o Thiago Silva. Nossa, Samuel Xavier. E aí a média de idade
também sobe. Essa é aquela parada também. O Felipe Melo já tem 40 anos e ele termina o ano como titular e campeão da Libertadores. Mas é natural que a cada mês que passe, a cada 6 meses, ele já está mais perto do fim da carreira. Ele tem mais um ano de contrato com o Fluminense. E eu acho improvável que ele termine 2024 como titular. Acho que ele começa o ano como titular, mas naturalmente ali talvez um reforço, enfim, aquelas mudanças que acontecem no time durante o ano, ele dificilmente, acredito eu, termina o ano como titular, até natural pela idade dele. Já é surpreendente ele terminar com 40 anos como titular, né? E campeão, jogando bem, a tendência é que tenha uma queda ali natural, enfim. Vai ter uma renovação também na posição do Felipe Melo. O Marcelo também já está mais perto do final da carreira. Enfim, é natural que essa renovação na defesa aconteça. O próprio Fábio também. Mas tem que ser aos poucos para não ter uma perda muito rápida, uma perda muito abrupta de qualidade ali e de entrosamento pensando nas próximas temporadas. Enfim,
com o Thiago Silva, uma defesa com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Felipe Melo e Marcelo teria a média... de idade de 38 anos. A média daria 38. Acho que média de idade seria mais velha do que todos os zagueiros da Série A nesse momento.
Vamos chegando ao fim do nosso podcast. Já está na hora de terminar mesmo, mas também estou recebendo ameaças de Cauê Rademacher aqui no WhatsApp, porque ele precisa do Davi para subir nota aí do desembarque do Fluminense, para subir nota de alguma coisa. Não basta chinelar e faltar o podcast, ele ainda quer tirar participante do podcast. Então, por conta disso, vamos chegando ao fim da nossa de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Dia 18 tem Fluminense e o vencedor de Al Ittihad e Al Ahly. Vai ter também um evento nas Laranjeiras, o Casa Laranjeiras, com telão, né? Para acompanhar o jogo, a torcida, quem quiser acompanhar o jogo. Estou negociando aqui com o marketing para botar o Cauê lá para fazer uma tenda de abraço ao Cauê. Você que quiser ver Cauê Rademacher, pode ir lá. Tipo Barraca do Beijo, a gente bota o Cauê Rademacher lá parado, você vai lá, tira uma foto com o Cauê, dá um abraço nele, lá na Casa Laranjeira. Mas eu tô negociando aqui com o marketing também a presença do Cauê, né? Porque ele cobra caro o cachê. Então tá tendo aí uns entrevistas, o trâmite burocrático, né? Não é fácil a negociação pra gente levar o Cauê lá na Casa Laranjeiras, pra quem é fã de Cauê Rademacher poder dar um abraço lá, tirar uma foto com ele. Vamos ver se eu consigo desatar esse nó aí para fazer essa parceria de marketing aí do podcast com o Fluminense, para levar Cauê Rademacher lá. Já que ele não comparece ao podcast, quem sabe ele compareça aí ao Casa Laranjeiras lá. O que você acha, Gabriel, dessa ideia?
Gravar um podcast ao vivo, né? A chance a gente faz isso é uma armadilha. Chega lá, não tem ninguém no abraço, é só um estúdiozinho do podcast para ele gravar e aí, ó. Ou então, cara, ele vai pedir, cara, uma salinha, é famoso, de cinema, cara, né? Ele vai pedir a salinha de cinema lá pra ele não ver o jogo. Ele tá lá, mas ele não tá vendo o jogo.
Exato. O Cauê é famoso. Cauê tira fotos aí pelo Rio de Janeiro, no Maracanã principalmente. Então, a torcida tricolor para o Cauê a todo instante. Mas é isso. Chegando ao fim de mais uma edição do podcast Fluminense. Valeu, Gabriel.
Valeu, valeu, Edgar. Tamo junto. Acho que agora é o pós-Flu e ao Itihad ao Ali, né? Provavelmente, né? O próximo, acho que é isso. Acho que não vai ter. A não ser que o Thiago Silva, sexta-feira, anunciado pelo Fluminense. Aí, né? Aí provavelmente a gente volta aqui.
É, aí muda tudo. Mas se tudo seguir normal até o jogo, sem nenhuma grande novidade, nosso próximo podcast será na terça-feira para falar tudo sobre a semifinal entre Fluminense e o vencedor de ao Itihad e ao Ali. Valeu, Davi.
Valeu, Edgar, Gabriel. Eu sou a favor de botar o Gustavo Garcia para trabalhar também, né? Pô, o cara tá lá, vamos fazer o rapaz trabalhar, né? Um pouquinho. Fazer um... É, pô, não foi a passeio lá pra... no Mar Vermelho? Não, fazer uma live de lá, ele diretamente da travessia que ele tá organizando, né? Travessia a nado pelo Mar Vermelho dali da Arábia Saudita ao Sudão. Então, acredito que dê para fazer de lá. Enquanto ele entre uma abraçada e outra, ele vai falando. O Edgar, uma coisa aqui que falaram no meu ponto é que temos uma sonora do Nino no desembarque, que pediram pra gente chamar aí só pra encerrar aqui. Mas é isso, valeu. Um beijo, um abraço.
Valeu, Davi. Eu ia falar isso agora. Então vamos encerrando o nosso podcast. Deixa eu só falar as últimas coisas aqui. Estamos de volta, então, na terça-feira com mais uma edição do podcast Chefe Fluminense. Falar tudo sobre a semifinal entre Fluminense e o vencedor de Al Ittihad e Al Ahly, nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador ge.globo/GEFluminense. Vamos então agora à sonora do Nino no desembarque para fechar esse podcast.
Um pouco cansado, viagem longa, mas também foi muito confortável. A gente chega todo mundo muito animado para os dias que a gente vai viver aqui, com muita esperança de que vamos fazer um bom trabalho.
Uma temporada muito extenuante, se não me engano, 70 jogos para o Fluminense, e agora uma missão enorme, né? E se preparando para adversários que... Um adversário que vocês ainda não conhecem, né? Ainda vai ter o jogo, o Etihad passou da primeira fase, mas ainda tem o jogo com o Al Ahly. Como é que se preparar nessas circunstâncias?
É realmente uma temporada muito cansativa. A gente sabe que a gente chega nesse final de ano, todo mundo já muito próximo do limite, e a gente não tem deixado isso tomar conta da nossa mente. A gente sabe que tem dias muito importantes aqui, contra um adversário que, independentemente de quem seja, é muito difícil, um jogo muito difícil na semifinal, e a gente espera estar bem preparado.
E o Fluminense vai treinar nos dias mais cedo aqui, tem feito bastante calor, vocês estão acostumados com o calor do Rio de Janeiro, mas como é que é viver esse clima aqui do evento da FIFA, o Mundial? É um sinal de que o Fluminense está, né, avançando de patamar, conquistando grandes coisas, como é que é participar disso?
Ah, um clima muito especial, com certeza. Com certeza a gente se sente muito bem. Isso nos lembra o que a gente fez durante a temporada, né? O título que a gente conseguiu da Libertadores, o quanto isso foi especial. Tá aqui é muito especial, e a gente sabe que a gente vai ter que enfrentar um calor aí nos treinamentos.
Legal. E como é que assistiram o jogo ontem, conseguiram acompanhar? Como é que vai ser marcar Benzema, Kanté, se passar do Al Ahly ali?
Com certeza vai ser muito difícil. Eu não consegui assistir o jogo, eu tava arrumando a mala, fazendo algumas coisas que precisava para a viagem. Mas a gente vai ter acesso a esse jogo com certeza. Tem mais um ainda, né, das quartas de finais, e a gente vai estar sabendo muito bem quem vai ser o adversário e conhecendo.
Vocês tiveram ali aquela proximidade, a Aeroflu, tem muito torcedor do Fluminense vindo. Esse título pode ser inédito, é um campeão inédito. O que significa para vocês como jogadores viverem isso na história do Fluminense?
É fazer história. A gente tem feito história esse ano. A gente sabe que o torcedor, ele tem comprado esses sonhos junto com a gente, né? Mais do que ninguém, eles estiveram ao nosso lado durante todo esse tempo. E todas as oportunidades a gente espera dar alegria para eles, espera que eles estejam contentes com a gente e nos acompanhem nesses momentos também.
Tá todo trajado aí, vai aguentar o calor daqui?
Agora, chegando no hotel, já vou tirar, né? Botar uma roupa mais leve. A gente sabe que o calor aqui é intenso e a gente tem que se preparar para isso também.
Tá aí o Nino falando no desembarque do Fluminense lá na Arábia Saudita. Então, para encerrar, mais uma vez fazer o convite para os tricolores acompanharem na Globoplay. Já está disponível o documentário Todo Dia é 4 de Novembro, o Fluminense Conquista América, com bastidores do título e entrevistas exclusivas. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!
Queda roubou pro John Kennedy! Que golaço! Yeah! é o nome da emoção nos braços da torcida tricolor.